satisfeito com as dicas informáticas do Clube 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Clube 700, na sua rádio Duas Vozes.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Os nossos sentidos são os instrumentos de que dispomos para perceber o mundo ao nosso redor.
No entanto, eles podem facilmente nos enganar.
Talvez o sentido que nos pregue mais peças seja o da visão.
Se você não acredita, então visite a página Online Exhibit do site Exploratorium.
Lá você vai encontrar vários desafios para os seus sentidos.
Linhas retas que parecem tortas, círculos de mesmo tamanho que parecem diferentes, o pássaro que entra na gaiola.
São inúmeros desafios que deixarão você muito intrigado.
O Exploratório, uma entidade educacional americana que há muitos anos desafia seus visitantes com as maravilhas da ciência.
Agora você pode visitá-la e interagir com os experimentos lá disponíveis sem precisar viajar para São Francisco, nos Estados Unidos.
Para encontrar um link direto para esse site maravilhoso, basta entrar em www.intermatica.org e procurar Infodrop número 910.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
Estamos praticamente entrando nas férias escolares e a criançada fica um pouco agitada quando fica presa dentro de casa. É claro que existem diversos passatempos fora de casa para a criançada, mas sabe, aquele dia de chuva, não tem para onde levar os seus filhos, você pode acessar um site bastante interessante. É o Divertudo. É um site infantil com muitos passatempos para imprimir, jogos virtuais, histórias, charadas, adivinhas, animações, dicas de leitura, ilusões, screensavers, enfim, uma parafernália de coisas para divertir durante horas e horas os seus pequeninos. Esse site fica em www.divertudo.com.br. Existe também um link diretamente para ele em www.intermatica.org. Lá você clica em Infodrops e procura o Infodrop número 342. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Plug Eldorado de hoje, esse é o de número 249. Lembrando mais uma vez que se você é ouvinte desse programa e tem dúvidas como lidar aí com problemas que você está enfrentando com o seu computador, ou então tem até uma dica para compartilhar com a gente, com os demais ouvintes, você pode utilizar o nosso meio oficial de comunicação, que é o endereço de e-mail info@redeeldorado.com.br.
Insisto, tome cuidado ali no assunto, sempre colocar as duas primeiras palavras, Plug Eldorado. Aí a gente sabe que você não é spammer.
Então, e lembrando que esse Rede Eldorado é tudo junto, né? E a letra E acaba se dobrando. E a revelia da nova ortografia não há hífen aí, não. Ficam as duas vogais duplicadas, E e E,
aliás,
seguidas uma da outra.
Nos
tá?
Endereços de internet não tem ortografia nenhuma.
É, agora... e um detalhe, a gente estava falando do Vero corretor ortográfico gratuito, né? Que funciona para o BR Office. E tem muita gente perguntando quando é que vai vir o da Microsoft Word. Né, do Microsoft Office. Provavelmente eles devem lançar quando eles tiverem já com o vocabulário...
O vocabulário ortográfico
da língua portuguesa totalmente disponível. Né? Aliás, se você, ouvinte, quiser, aproveitando esse assunto, acessar o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, ele existe online na internet para efetuar-se pesquisas com relação à grafia dos vocábulos da língua portuguesa. Atenção, só grafia, tá? Ele não é um dicionário, ele não vai dar os sinônimos ou o significado dos vocábulos. Ele apenas vai constar ou não, né? Vai fazer constar ou não um determinado vocábulo que você grafou de uma determinada forma, tá? E para você poder acessar online esse vocabulário ortográfico, basta entrar no site da Academia Brasileira de Letras. É, eu não lembro exatamente qual é o endereço.
Entra no Google e escreva Academia Brasileira de Letras.
Que isso. É. Entra no Google, escreva Academia Brasileira de Letras e provavelmente o primeiro link que vai aparecer da tua pesquisa vai ser o site ao qual estou me referindo. Tá? Aí entrando nesse site, procure ali pesquisar vocábulos ou coisa parecida, que ele já vai abrir uma página na qual você pode digitar total ou parcialmente uma palavra, e ele vai te dar a lista daquelas palavras que tem aquela grafia parcial, por exemplo.
Muito bom, tá? Para fazer palavras cruzadas.
É, ótimo. Parece cada palavra lá que a gente não tem a menor noção que existisse, no, né? Não tinha a menor noção que existisse na língua portuguesa.
Agora, aqui é o professor Julião. O professor Julião é da cidade de Ipiranga, lá no estado do Paraná. Ele descobriu um site muito bom para escutar músicas online. E até para fazer um canal particular de música. É gratuito e vale a pena.
Caboing.
Caboing.
Caboing. Caboing. É, Caboing. É um K, depois seguido da letra Boing, ou melhor, da palavra Boing. B-O-I-N-G. Caboing. Né? Esse Caboing me lembra o Cabong, do Pepe Legar. Lembra do Pepe Legar? Que tinha aquele burrito, aquele burrito mexicano, o Catatau. Não, não era Catatau.
Não era Catatau.
Tinha o Pepe Legal, que era auxiliado por... E ele falava, quando ele... A arma dele era um violão, porque ele se disfarçava de um justiceiro mascarado. Sim. Mas que não usava nem espada, nem arma de fogo nenhuma. Ele tinha um violão que ele batia na cabeça dos vilões, e toda vez que ele batia, ele dava um... Cabong. Esse Cabong me lembrou isso.
Então é www.kboing.com.br. É a coisa mais fácil. Obrigado, professor Julião. Ele dá aula de matemática, ô Julião. Que Deus tenha piedade de sua alma. Porque, olha, quem dá aula de matemática nesse país realmente está destinado a sofrer, né?
Por falar nisso, Pirulito, eu queria aproveitar, até já está reservado aqui para um infodrop. Esse do Julião, eu acho que poderá tranquilamente se transformar num infodrop. Mas um que já está aí no ar, né? É um infodrop referente a um site que se chama Best Songs Ever. Best Songs Ever.
Melhores canções de todos os tempos.
É, melhores canções de todos os tempos. Esse site, na realidade, é um site que no qual você pode opinar sobre qual canção você considera ser aquela melhor de todos os tempos, a que você mais gosta, tem lá um ranking e tudo mais. Agora, o detalhe interessante é que para você poder opinar, você pode fazer uma pesquisa a respeito das canções que estão lá, e uma vez clicando sobre a canção desejada, aparece normalmente, não é sempre, mas assim, ó, na maioria dos casos, aparece um vídeo num link direto com o YouTube do clipe daquela música. Então é uma coisa interessante, né? Porque no
que
mínimo
número que é esse infodrop?
É o 911. É aquele número...
Fatídico. 9-11.
É o 9-11 lá. 911 é um número que equivale ao 190 aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. É o número da emergência, né?
Número da emergência, é 9-11. Que, aliás, tem a famosa piada de por que as loiras morrem no incêndio. Porque na hora de chamar os bombeiros, elas discam o 9, o 9, e depois ficam procurando o 11.
Ah, o 11, tá certo.
Tá certo. Ô, loiras, é piada americana, hein? As loiras brasileiras são muito inteligentes.
E diga-se de passagem, inclusive, a mulher do Peruíde é loira, exatamente.
Agora, aqui, a Silvia Rufino, lá de Cubatão. Cubatão é aquela cidade litorânea lá no estado de São Paulo. Diz, olha, professores, o problema é o seguinte... Quando liga o computador, ele desliga e reinicia. Desliga e inicia. Desliga e reinicia. E fica nisso até que finalmente reinicia e não desliga. Só que quando eu coloco qualquer CD para rodar, desliga de novo, depois reinicia. Ouvi dizer que pode ser um problema na fonte ou no leitor de CD. Qual é o problema realmente? Bom... Eu acho que é a memória.
Pode ser isso mesmo, porque diz que ela se coloca depois que o computador está ligado, né? Depois que ele pegou no tranco, depois de várias tentativas.
Agora, em primeiro lugar, por que que ele pega no tranco? Esse que é um grande problema. Porque não é só problema de... Se fosse só leitor de CD,
o drama aconteceria apenas na hora que ela coloca o CD.
Eu tenho a impressão que pode ser um problema na fonte, um problema no leitor de CD ou um problema de memória também. Não se descarta a possibilidade de haver um banco de memória defeituoso e na hora que a memória ou esse banco é checado no processo de inicialização do computador, o defeito provoca a reinicialização dele, tá? Agora, tem uma hora que ele acaba pegando, por quê? Porque a leitura de uma memória que está apresentando falha de leitura, nem sempre acontece essa falha. Às vezes, mesmo uma memória que está dando erro de leitura, pode acontecer numa dessas vezes que o computador consiga ler, que o processador consiga ler, e aí ele toque em frente. Agora, isso é apenas uma coisa casual. Aí a hora que você coloca, por exemplo, o CD... É estranho o fato de colocar o CD e isso acontecer, porque isso poderia acontecer também na hora que você tenta rodar algum aplicativo mais pesado. Daí confirmaria a hipótese de ser realmente um problema de memória.
E a fonte?
A fonte, ela pode estar com problema realmente de não fornecer ou não a estar fornecendo adequada. Atenção adequada.
Cubatão é 220?
Eu acho que é.
Santos é 220, né?
Pode ser que seja algum problema relativo... com atenção local, que não está adequada. Enfim, precisa dar uma checada na fonte. Eu acho que o mais provável é que seja a fonte, não o CD. Agora, você vai me perguntar, por que quando eu coloco o CD, dá problema? Por quê? Porque na hora que você coloca o CD e ele começa a rodar, ele exige mais energia da fonte. E aí, entre aspas, a tensão, né, a voltagem, falando em português claro aí para você, que deveria chegar ali para alimentar o processador, baixa... Né? E a hora que não tem essa voltagem adequada, ela fica muito baixa, o computador se reinicia sozinho, como se tivesse puxado da tomada, entre aspas. Tá? Então é bem provável que seja um problema de fonte. Um técnico de informática, ele pode facilmente checar se a fonte está dando conta ou não do seu computador, do que ele está... Que pode ser, na realidade, dois problemas. Pode ser a fonte interna do computador...
Ou pode ser o regulador de voltagem.
Pode ser até o regulador de voltagem, né? Que, de repente, pode estar abrindo o bico ali. Imagino que ela tem um regulador de voltagem. Então, faz o seguinte, Silvia. Primeiro, troque o regulador de voltagem.
Mude. Pede emprestado de alguém.
Troca sim. Não precisa comprar outro. Pega emprestado um só para testar. Se o problema parar, acabou. Você já cercou. Aí é só comprar um novo regulador de voltagem... Né, um estabilizador, famoso estabilizador, onde você liga lá todo mundo, computador, monitor, impressora, liga todo mundo lá. Então, troque o estabilizador, talvez ele não esteja dando conta, esteja apresentando defeito. Tá? Agora, se não for isso, se você com outro estabilizador perceber que o problema persiste, aí pula para a etapa seguinte, que é o quê? A fonte do próprio computador. Ela pode estar defeituosa. Aí um técnico vai saber dizer isso. Tem lá as tensões certas, 5 volts, 12 volts, dependendo do local, que a fonte tem que fornecer para a placa-mãe ou para CD, enfim, tá? Funcionarem. Bom, não sendo a fonte, quer dizer, se o técnico lá com o seu multímetro medir as tensões de saída da fonte e checar que estão todas ok, bem, então aí já você pode pular para a etapa seguinte, que é o CD. Aí talvez o CD esteja apresentando defeito. Né, algum curto, gerando uma sobretensão na hora que ele funciona, enfim. E por que isso acontece na hora que você liga o computador? Porque o CD, na hora que você liga o computador, ele é acionado.
Ele vai ver se existe um boot no CD.
Aliás, uma outra forma de checar isso, para ver se esse problema acaba, pelo menos na inicialização, na partida, é entrar no setup do computador e lá desativar o boot de CD. Porque aí, pelo menos na hora que você ligar o computador, ele não vai ligar o CD para descobrir se tem uma unidade, se existe um CD propriamente dito inserido na unidade. E aí, se o computador iniciar normalmente, sem essa palhaçada de ficar ligando e desligando, aí provavelmente você já cercou o problema é o CD mesmo. Então, veja, há vários testes que você pode fazer.
Nesse momento, eu estou olhando para o Tarcísio, imaginando um médico... O Dr. House, não tem aquele seriado, o Dr. House tentando fazer o chamado diagnóstico diferencial.
Exatamente, mas tenta fazer isso, quer dizer, para cercar o problema do estabilizador, peça um novo, um emprestado. cheque. Se o problema persistir, pronto, você já descartou um problema, não é estabilizador de voltagem.
Aí checa o CD.
Aí desliga no setup o problema do CD. Se o computador iniciar novamente, normalmente, sem desligar, durante esse processo de tentativa de ligá-lo, então você já matou o problema também, é o CD. Tá certo? Agora, se nada disso acontecer, aí pode ser a memória ou a fonte interna do computador.
Tarcísio, nós temos mais uma dúvida aqui. Para mim, inusitada, você talvez já tenha visto esse problema. Celso Luiz, ele diz o seguinte: considero excelente o programa dos senhores. Puxa, é você, Celso?
ele
que gosta da gente. E gostaria que me respondesse a seguinte questão. Eu sempre mando e-mails ao meu irmão e ele sistematicamente os devolve com a seguinte observação: o e-mail veio em DAT, D.A.T. e não consegui abrir. Aí eu mando os mesmos e-mails a outras pessoas e elas abrem sem problema. Onde está o problema? Ué, no seu irmão.
Está lá, em quem manda.
Não, veja bem, não é no seu irmão, no computador do seu irmão. Deve ter, quer dizer, deve ter alguma configuração no computador do seu irmão ou no software cliente.
Provavelmente no software cliente, né? Que o seu irmão não deve usar uma conta de e-mail do tipo webmail, daquelas que você gerencia a partir de uma página da internet, como, por exemplo, acontece com o Gmail. E a grande maioria desses provedores de e-mail hoje está trabalhando nessa interface, que é diretamente do browser, né? Quer dizer, o próprio browser, o próprio programa de navegação, já é o programa cliente para tudo, né? Não, não só para navegar na internet, como para entrar na página que permite, entrando, claro, login e a senha, você gerenciar a sua conta de e-mail. Então, seu irmão provavelmente não deve estar usando um gerenciador de e-mail dessa natureza, de webmail. Ele deve estar utilizando um
tipo Outlook
Eldora, Express, Eldora, tipo. Um desses programas específicos.
Como chama chamado Firefox?
Thunderbird. Isso. Então, é um desses programas específicos que gerenciam contas de e-mail. E aí, precisaria pedir para o teu irmão dar uma checada junto às configurações do software dele, como é que os e-mails estão programados para serem enviados. Se não me engano, esse DAT é um formato específico do Outlook Express. É uma espécie de formato compactado. Vem um arquivo que, na realidade, é todo o conteúdo do e-mail, só que blocado num arquivo único. Tá? Então, quem tem o Outlook Express para abrir aquilo, abre normalmente, sem problema nenhum. Quem não tem, passa por problemas parecidos com esse que o Celso Luiz está passando.
Coisa estranha. Então tem que ver lá no computador do irmão dele. Ou aconselhar o irmão dele a abrir uma conta num desses webmail, no Gmail, coisa desse, no Yahoo.
É um probleminha de configuração, com certeza, né? Isso não há dúvida. Nós estamos com um problema aqui, na realidade, pelo de agora, só queria comentar rapidamente, porque é um pouco difícil a gente diagnosticar o que está acontecendo exatamente aqui com um dos nossos ouvintes. Deixa eu ver, o e-mail dele é tão grande.
Dela, Maria.
Dela, da Maria.
Maria.
Então, Maria, nossa fiel ouvinte, segundo ela própria, ela fiel nos ouvinte, mandou...
Desde quando você sozinho, sem o Pierluigi do lado, estava ainda na outra emissora,
então,
fazendo o programa?
É, ela nos manda aqui... Ela está tendo o seguinte problema, basicamente. Ela não consegue gravar nada nos CDs dela. Nada. Então ela tem uma unidade de CDs, né, de gravação de CDs, ela não está conseguindo gravar. Como assim? Ela diz que tenta gravar um CD e dá uma mensagem: Buffer Underrun Protection Activated, ativado. Ou falta de média.
Não, média não é porque ela enfia lá o...
Falta de mídia, né, no caso, falta de média, seria você tentar gravar um CD e não colocar nenhum CD gravável
na
unidade de CD, na gavetinha. Isso... Pelo visto, não é. Foram utilizados vários CDs novos e diz ela que nada resolveu. Então, muito provavelmente, a primeira parte da mensagem deve ser a verdadeira. Buffer Underrun Protection Activated, né? Ou Activated, sei lá, como é que se fala isso. De qualquer forma, aí ela manda um imenso relatório contando um monte de coisas técnicas e mensagens. Eu acho que ela mandou detalhar, né? Pedir quando aparece uma dessas mensagens de erro no Windows, normalmente tem um botão de abrir detalhes. Aí você abre os detalhes e aquelas coisas imensas, né, que se referem àquela mensagem de erro. todas elas de teor técnico, que normalmente é apenas um técnico realmente que, de informática e que bolou os programas controladores aí, acaba entendendo, tá? Agora, dando uma olhada por alto, assim, bem por alto, viu? Porque são muitos detalhes. Lá no finalzinho aparece alguma coisa referente aos registros do Windows. O finalzinho da sua mensagem, tá? Da mensagem de erro aí, viu, Maria? Dá uma procurada lá. É, na realidade, eu acho que a última coisa é HKLM, que é o... Se não me engano, são as letras referentes a Hotkey Local Machine, tá? Que é uma chave do Windows, é uma pasta de chaves do Windows, barra software, barra invertida Microsoft, barra invertida Windows, barra
Windows,
NT. Windows NT, aliás, barra Current Version, barra WinLogon, barra, e aí vem o detalhe, Allocate CD-ROMs 2.0. Ou seja, tudo leva a crer, pelo teor desse relatório, desse item do relatório, que lá no registro do Windows, por algum motivo estranho, nenhuma unidade de CD-ROM está alocada para a máquina. Tá? Aparentemente é isso. Então, o que você pode fazer, ou tentar fazer, se não der certo, você volta o que era. Entra no registro do Windows, vai lá, regedit.
Executar.
Executar.
Regedit, R-E-G-E-D-I-T.
Pronto. Regedit. A hora que você executar, der o OK, o abrir esse regedit, vai aparecer uma tela até meio parecida com a do Windows Explorer. Só que você não vai ver os arquivos, você vai ver a chamada chaves do Windows. Procure a chave Hotkey Local Machine. Né? Você vai ver que tem umas 5 chaves. Uma delas se chama HK Local Machine. Tá? HKey Local Machine. Abra, né? Clicando naquele xizinho, abra. Aí vai ter um monte de outras pastas, entre aspas. Uma delas se chama Software. É só seguir o teor da sua mensagem mesmo. Ó, a palavra seguinte, software. Abra essa software. Aí procure uma que se chama Microsoft. Abra Microsoft. Depois vai em Windows NT. Finalmente em Current Version e depois em WinLogon. Tá? Em WinLogon, aí você olha para o lado direito. Você vai ver que tem vários registros. Um deles é o Allocate CD-ROM 2.0. É o Allocate CD-ROM. Então agora você vai para o lado direito da tela, clique sobre esse Allocate CD-ROM duas vezes para abrir a chave. E mude o valor 0 para o valor 1. Pronto. Aí saia do registro e veja se o problema persiste.
Saia do registro, desligue o computador, ligue de novo. Ligue de novo.
Para as modificações surtirem efeito, né?
E veja se aconteceu alguma coisa. Se acontecer, você manda um e-mail para a gente que nós vamos abrir
uma
garrafa de champanhe.
Explodiu tudo aqui.
Nós vamos abrir uma garrafa de champanhe porque, olha, se der certo...
A gente tá se baseando mais ou menos pela lógica, né? Lógica. Essas mensagens de erro, normalmente detalhadas sob o ponto de vista técnico, elas são, na maioria das vezes, indecifráveis. Mas esse item, particularmente, nos chamou a atenção. Tá? Então, pela lógica, se a coisa for mudada para um aí, pode ser que funcione. Eu te contei, né, pelo de outro dia, que não foi um caso tão grave quanto o da Maria, mas aconteceu com o meu computador que, de repente... O modo autoplay de todas as unidades de CD-ROM e inclusive dos pendrives que eventualmente eu espetava ali no computador pararam de funcionar no meu computador. Windows Vista. Aí eu procurei o lugar, tal, não sei o quê, onde eu reativaria aquilo. Para grande surpresa minha, estava lá, ativo. Mas apesar disso, tinha parado de funcionar. Bom, eu falei, vai ver que ele acha que está ativo, mas não está. Então eu desativei, reiniciei a máquina. Aí ativei de novo, reiniciei a máquina e nada. Eu continuava inserindo CDs, open drives e o computador não identificava a presença deles, pelo menos automaticamente. Aí eu dei uma fuçadinha na internet e descobri que, sabe-se lá por que cargas d'água, quer dizer, claro que é um defeito do Windows Vista, muitas vezes, pelo menos imagino que sejam muitas, porque várias pessoas estavam tendo esse problema pela pesquisa que eu fiz, eu constatei isso. Muitas vezes tem um raio de um registro lá do Windows que muda o autoplay de 1 para 0. E não adianta você tentar desmudar, retornar à condição 1, porque ele não aceita, ele fica em 0. Né? Então mesmo que você tente mudar lá usando os recursos que o próprio Windows Vista, como eu utilizei lá no painel de controle e tudo mais, você tente reativar o serviço, ele não reativa, ele fica lá no zero. Então você tem que realmente entrar no registro do Windows e mudar na marra ali para um, e a hora que eu fiz isso a coisa voltou a funcionar. Vamos supor que o caso da Maria seja análogo.
Agora, só uma observação paralela. Você notou que nesse momento a gente se irrita com o software, quando na verdade a gente devia se irritar com o programador que esqueceu de colocar
isso. É verdade.
Mas voltando ao caso da Maria.
Então, o caso da Maria não é exatamente esse, não é um CD que não se lê automaticamente, mas é um CD que nem sequer se reconhece, né, como um CD gravável, tanto é que dá esses problemas. Então tente mudar isso para um, vamos ver o que acontece. Tá?
Você se lembra que um ouvinte mandou um e-mail perguntando se Atibaia fica na Bahia?
Não lembro, mas de qualquer forma, uma pergunta bastante
original. Você mandou aí, nós ficamos intrigados. Aí veio o Misael, disse, e Alumínio, a cidade de Alumínio, fica em Minas Gerais? Diz, não, fica na Raposo Tavares, e Atibaia fica na Fernão Dias. É, diz que é uma velha brincadeira, que obviamente a gente desconhecia, que se faz com os moradores dessas duas cidades. De chamar o cara que nasceu em Atibaia de atibaiano.
Ah, certo.
E quem nasce em Alumínio, alumineiro.
Entendeu? Olha então, só, agora eu entendi.
É uma gozaçãozinha, não sei que gozação tem.
É um trocadilho. É um trocadilho com o nome da cidade.
Agora, o próprio Osvaldo, que deu uma dica fantástica agora há pouco, ele sugere para a gente dar uma olhada no Museu do Relógio, fazer o passeio virtual, que é www.dimep.com.br. Dimep é aquela famosa marca de relógio, Dimas de Melo Pimenta, não é isso? Então eles têm o Museu do Relógio, tem um passeio virtual pelo Museu do Relógio. E diz, sabia que um dos primeiros relógios da década de 1620 possuía somente o ponteiro das horas? Não só eu sabia, como esse relógio foi inventado por Galileu, que foi o primeiro cara a perceber a lei do isocronismo do pêndulo, e não só isso, eu ganhei de um cunhado um facsímile desse relógio, uma cópia desse relógio.
Ah, é?
Que um belo dia, há muito tempo atrás, fui jogado fora por uma faxineira porque ela falou que estava enguiçado, porque não tinha o ponteiro dos minutos.
Ah, olha só, ela decidiu, né? Decidiu, pegar uma coisa rara.
Esse daqui não, né? Presta e não jogou presta. Fora porque não tinha o ponteiro dos minutos.
Para que o seu Luigi vai saber disso? Não vai, né? Então já aproveitou e jogou fora. Essa era aquela que na época que você fumava cachimbo, sim, jogava os cachimbos fora porque dizia que eles já estavam fumados, já estavam queimados.
Já está usado.
Já está usado e ele jogava os cachimbos fora.
Cachimbos assim, caríssimos, cachimbo Dan Hill, essas coisas assim. Ela pegava, esse já está fumado, foi pro lixo.
Porque ele vai querer usar uma coisa que já está queimada, fumada.
Aqui, agora, né? Só uma curiosidade, quem inventou esse relógio foi o Galileu. E por que ele botou o ponteiro girando naquele sentido? Quer dizer, quem olha o ponteiro à meia-noite vê o ponteiro girando para a direita e não para a esquerda. Porque na Itália, se você fincar um pau no chão e olhar a sombra dele, a sombra na Itália gira nesse sentido. E o Galileu, como as pessoas já estavam acostumadas com o relógio de sol, falou, vou fazer o ponteiro girar como se fosse a sombra do sol. Esse é o sentido horário. Acontece que aqui no Brasil, a sombra gira o contrário, gira no sentido...
Anti-horário.
Anti-horário.
Nós estamos no hemisfério sul.
E teve um prefeito de uma cidade do interior de São Paulo que resolveu colocar em praça pública um belíssimo relógio de sol italiano.
Muito bom.
Esperto.
Muito espertamente, certo.
E andar então, para trás, né?
É claro. Bom, nós temos aqui uma série de dúvidas...
E dicas, né?
Dicas, principalmente, que a gente não conseguiu.
Mas eu acho que a gente vai passar para o programa 250, viu, Tarcísio?
Exato, né? Porque, infelizmente, o nosso tempo já está se esgotando e a gente não consegue mencionar mais uma duvidazinha sequer. Então, você, ouvinte, que mandou a sua dúvida aqui para o programa, fique plugado no próximo, no de número 250, esse foi o de número 249, que a gente com certeza vai acabar respondendo a sua dúvida, ou pelo menos mencionando, lançando no ar, tá? Por enquanto, muito obrigado a todos, obrigado pela audiência, muito obrigado por terem ficado plugados nessa última uma hora, esperando e convidando a todos que se pluguem no próximo. Até logo, Peruíde.
Até logo, Tarcísio, até logo, Alexandre, até semana que vem.
Plugue Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio DOS Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.